Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e 3. Estamos começando o Camisa 10 desta sexta-feira, hoje, dia 11 de outubro de 2019. Boa tarde, Gabriel Dias.
Boa tarde, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, amigo da Jovem Pan do Camisa 10. Enfim, Campeonato Brasileiro, agora o Flamengo disparou, hein, Espímpolo? 8 pontos, ontem venceu o Atlético, graça, jogou muita bola. E o Corinthians empatou também pelo campeonato, mas realmente 8 pontos é muito difícil de tirar, né?
Vai, saiu na frente, tomou a virada, Bruno Prado, do Atlético Paranaense. E é como você fala, né, Bruno Prado? Como melhorou depois que o Fernando Diniz foi embora? Parece outro time, cara.
Ah, o Atlético, né? Pensei que tava falando do Flamengo. Né? O Atlético Paranaense tá jogando bem mesmo e já faz um tempo. E o Flamengo também, né? O duro dessa vantagem do Flamengo é que ele não tem só a vantagem numérica, ele tem a vantagem da bola, do campo, né? O Flamengo tá jogando mais que todo mundo, então vai ser difícil de tirar. E eu não vejo problema não se o Flamengo abrir mais, que ele resolva o campeonato rápido. Eu acho que esse campeonato...
Você quer que acabe rápido assim, pra não ter graça? Não fazer o que em dezembro?
Não tem mais, tem um monte de coisa aí pra disputar no campeonato, assim, não é que eu quero. Eu acho que esse tipo de campeonato, ele mostra a realidade do campeonato de pontos corridos. Ele... quem soma mais pontos, quem é melhor, ele vai abrindo distância. Ele, se ele for muito melhor que os outros, ele tem que abrir muito mesmo, pra mostrar o que foi o campeonato. E nesse momento, o Flamengo tá jogando muito mais que todo mundo.
55 pontos, ó, Gabriel, você pega o número de gols, ó, 51 gols. O Santos fez 36. 39 fez o Palmeiras, ele é melhor em tudo mesmo.
E joga, é o time que mais marca gols fora de casa também, então vai ser bem difícil tirar essa liderança do Flamengo. É claro que ainda tem um confronto direto contra o Palmeiras, contra o Santos, mas tá bem difícil, né?
Se você pegar bem a classificação difícil. Da Globo.com aqui, ó, não tem pontinho vermelho na classificação.
Não tem pontinho vermelho.
No Corinthians também não tem aqui, né? Mas tem empate, né?
A última derrota do Flamengo foi pro Bahia. 3-0 em Salvador. Obrigado,
que foi a estreia do Jesus no Brasileirão.
Sim, o Gilberto fez, acho que, 3 gols.
Mesquita falou pra gente parar com o papo furado. Ah, já deu, tem bastante já. Coisa.
Tá, né? Tem, vamos acelerar.
A gente não quer atrapalhar, Diogo, desculpa. Vamos às manchetes do programa de hoje. Os nossos repórteres vêm aí com os assuntos que serão abordados a partir de agora. Vamos lá, moçada.
Neste sábado, o Palmeiras tem pela frente o Botafogo. Com 5 desfalques, a equipe do Palmeiras quer voltar a incomodar o líder Flamengo.
E o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense na Arena. Tropeçou em casa. Agora tem clássico contra o São Paulo domingo às 6 da tarde. E Pedrinho ainda não volta ao timão.
O São Paulo faz os seus últimos preparativos. Domingo tem duelo contra o Corinthians, clássico no Morumbi. Juanfran e Pablo fizeram exames na manhã de hoje. E o resultado sai no final da tarde. Se tem ou não condição de ir a campo no domingo.
O Santos ainda trabalha nessa sexta-feira e também no sábado de manhã. Viaja para Porto Alegre à tarde e no domingo encara o Internacional. Desfalques, apenas Felipe Jonathan, Derlis Gonzalez e Soteldo. Esses três defendem suas seleções.
Vamos para o intervalo, Bruno Prado? Vamos, Gabriel Dias?
Vamos lá. Vamos para o intervalo.
Final de semana vem aí, né, Bruno Prado?
Sim, tá chegando.
Então, hoje é sexta. Aprontar, né? Sexta-feira e tal, né, Bruno?
Aprontar o quê?
Todo dia, né, Bruno?
Tá na pista aí, né?
Aprontar.
Vamos, vida normal.
Chama o intervalo aí então, vai, Bruno.
Então vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o Camisa 10.
De Brasília, Antônio Maldonado.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio-dia e 9 aqui no Camisa 10, o Tebas estava metendo pau aqui fora do ar, que o Corinthians não jogou nada, o jogo foi desagradável, o Corinthians está irritando pela forma como tem jogado.
Ah, mas tá mesmo, né?
Tudo isso você sentiu ontem no estádio ou é só uma opinião sua, Tebas? Boa tarde.
Foi uma avaliação dos torcedores corintianos e a gente ali na imprensa também consegue obter essa informação. Boa tarde, Márcio Espínculo, boa tarde, Gabriel Dias, Bruno Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. O Corinthians realmente não agrada na temporada, o futebol jogado realmente não é positivo. Ontem empatou em casa com o Atlético Paranaense por 2-2, Gil marcou pro Corinthians, fez 1-0, o Furacão virou o jogo e aí o Bozelli marcou no final do primeiro tempo, uma confusão na área, ele apareceu com a perna canhota, colocou na rede, o Bozelli fez o gol, só que foi substituído na segunda etapa, e aí muitos torcedores vaiaram o técnico Fábio Carille, não gostaram da modificação, o Bozelli saiu no intervalo, ele deu uma entrevista coletiva, a gente acompanhou aqui no Camisa 10, e ele falou que não garante a permanência no próximo ano, né? Tá descontente, diz que o Corinthians tem que jogar melhor ofensivamente, não tá muito feliz no Corinthians não, o atacante Bozelli, principalmente porque não tem tanto as oportunidades, né? Só agora, no final do ano, começou a jogar mais pelo Corinthians. Ramiro ontem também não foi bem, o Corinthians pega agora o São Paulo no fim de semana, domingo às 6 da tarde, né? No Morumbi, e o técnico Fábio Carille falou com a imprensa ontem sobre o jogo, e diz que não está satisfeito com seu próprio desempenho. Vamos acompanhar Fábio Carille.
Eu mesmo tô me criticando, eu mesmo tô cobrando, eu mesmo tô treinando, eu mesmo tô trabalhando, eu acho isso muito normal. Né, cria-se uma expectativa de ganhar tudo e a gente não está preparado para ganhar tudo. Cansei de falar que a gente foi campeão paulista, nossa, vai entrar no meu currículo isso, mas não foi jogando bonito, foi talvez pela dedicação dos jogadores e organização, né? Então vejo isso muito normal, aqui a cobrança é grande mesmo, a gente está precisando jogar mais. A melhor é com treino, não tem outra coisa que fazer, é com vídeos, é com tudo mais, a gente não vai ter muito tempo de treinar para o jogo de domingo, né? Mas é o bom que eu tenho um grupo que é muito consciente de que precisa melhorar. Não é só eu, não é só o torcedor, todos aqui envolvidos sabem que tem que melhorar.
Aí então o técnico Fábio Carilli conversando com a imprensa sobre o Corinthians, o desempenho, disse que não está satisfeito com o time, também com o seu próprio desempenho. Ele falou também na entrevista coletiva ontem que pediu alguns jogadores no começo da temporada que não vieram. Citou o Rodriguinho, citou o Gabigol, o Roger Guedes, né, que já passou pelo Palmeiras, até nem foi tão bem assim no Palmeiras, né? Parece que é um grande jogador, mas enfim, ele citou esses três nomes ontem na entrevista coletiva. Agora tem clássico contra o São Paulo, domingo às 6 da tarde no Morumbi, e o Pedrinho, que ontem foi desfoque, né, foi convocado para a seleção sub-23, segue fora. Então, Pedrinho, mais uma vez fora e não enfrenta o São Paulo. Espinho pro Gabriel.
E aí, Bruno, ontem o Love acabou até perdendo o gol no finalzinho, tava 2x2 já, e ele acabou isolando a bola. Realmente, o futebol do Corinthians não agrada, né? E o Carilli também, agora, com esses destaques aí, desses reforços que ele pediu, realmente...
Começa a falar de nome, né,
galera? Estranho, né, Bruno?
É, foram jogadores que ele pediu no início do ano, né, pelo que ele falou, e que não chegaram, né, que ele... Ele disse que os centroavantes realmente ficam muito isolados, que não tem jogador que se aproxime do centroavante, né? E ele citou esses três que foram nomes que ele pediu, cada um tem uma característica, mas são jogadores que realmente se aproximam mais do centroavante. O time tá jogando mal, ontem se livrou de uma derrota, ontem o Atlético jogou mais bola que o Corinthians, o Atlético merecia ganhar o jogo, mas o Corinthians conseguiu esse empate mesmo em casa. A avaliação correta é essa, o Corinthians conseguiu o empate porque o adversário jogou melhor. Mas uma coisa que eu acho importante, né? O Corinthians, ele é o quarto colocado do campeonato, mas em outros anos, um time jogando assim, só se defendendo bem, de vez em quando arrumando um golzinho ou outro, ele era campeão. Não só o Corinthians, né? Vários outros ganharam dessa maneira. Até acho que o Corinthians de 2015 jogava muita bola. Dos campeões de pontos corridos, acho que o Corinthians de 2015 só é inferior ao Cruzeiro de 2003. É melhor que todos os outros. Mas não só o Corinthians, vários times ganharam só jogando por uma bolinha. E agora esse ano não dá pra fazer isso. O sarrafo tá mais no alto. Que bom que temos Flamengo, que temos Santos, que jogam bola, né? E espero que a gente tenha aprendido que tá o futebol... Alto, sarrafo. Ah. Quando o cara pula lá, salta em altura, né? Quando vai aumentando o nível, o sarrafo sobe pro cara pular mais alto. É isso, por isso que tem essa expressão. Mas eu gosto que Flamengo e Santos estejam bem e jogando bola. O futebol não é pra você sofrer, ganhar de 1-0, um jogo horroroso, mas ganhamos. Não, é pra você curtir o jogo. Quando você vê o Flamengo, vê o Santos, você curte o jogo e os caras estão conseguindo resultados. Dá pra você jogar bola e conseguir resultados.
Nova fase do nosso Bruno Prato, você vê? Meio-dia e 14. Ufa, quem tá em grande fase, né? É o nosso Alex Rufo. Esse é
a cabeleira espetacular.
Esse é. É a cabeleira, nosso... A gente pode falar do despímpulo, né? Eu praticamente não o reconheci nosso quando entrei aqui no estúdio. Grande Alex Rufo, automobilismo, Fórmula 1, velocidade, é com o homem, é o nosso especialista. Diga lá, Alex. Grande abraço, boa tarde.
Boa tarde, meus queridos amigos do Camisa 10 e quem nos ouve e acompanha também por imagem. Hoje eu vou falar de velocidade, mas não é da velocidade dos carros na pista, Espímpulo. É a velocidade do furacão Agibis, que deve entrar na costa do Japão amanhã. Então, pra gente ter um pouquinho mais de consciência do que isso pode acontecer, a velocidade do furacão, que eles lá chamam de tufão, no Atlântico Norte é chamado de furacão e no Pacífico chama de tufão. Ele está no grau 5, ele vai entrar na costa do Japão amanhã, ou seja, sábado. O Michael Masi, que é o diretor de prova, que ficou no lugar do Charlie White, o Charlie White morreu o ano passado, ele já recomendou a todos os pilotos e todas as equipes que não saiam do hotel amanhã. Então, não tem nenhuma atividade de pista, aconteceria a classificação para o GP de Suzuka, não vai acontecer no sábado, acontece de manhã, se a condição de pista estiver ideal. Porque o que acontece? A velocidade de deslocamento do furacão, ela não é tão grave como a velocidade angular. A velocidade angular é realmente a velocidade que dá a volta, a gente acompanha aqui nas imagens. Essa velocidade é de 162 km por hora agora, ela pode chegar até 200 km por hora, e o grande problema, Espímpulo, é a água que o furacão carrega. Como isso tudo vai acontecer numa costa que é próximo de Nagoya, uma região chamada Iseshi, né? Que é um arquipélago ali e bem um golfo, ele pode carregar toda essa água para dentro da terra e acontecer o que aconteceu já com Katrina, com Florence, com o furacão Andrew. Então, até agora, a única notícia que a gente pode dar para vocês é da velocidade do furacão, e a torcida de todos é para que o furacão de verdade seja Hamilton, seja Leclerc, seja esses caras da Ferrari, da Mercedes na pista no domingo. Quem andou mais rápido nos primeiros treinos foi o Bottas, mas isso não vai valer absolutamente nada. A gente tem que ficar realmente na torcida para que diminua essa velocidade do Agibis quando entrar no Japão para acontecer a corrida no domingo.
Muito obrigado, Alex. Grande abraço.
Valeu, obrigado, gente.
Meio-dia 17, e claro que quando acontecem fenômenos assim, o esporte fica no segundo plano e a gente torce para que as pessoas fiquem seguras, né? Eu já peguei um furacão assim, o Jim, em Cancún, e é duro, né? Mercado fica tudo destruído, não acha água, vitrine, tudo com madeira, tal. E Fausto Favaro, ano passado, a passagem para Cancún tá barata nessa época do ano, em setembro, outubro, tava com ameaça de tornado. É um xarope, né? Meio-dia 17, Gabriel Dias.
É, agora nós vamos falar do nosso furacão, Giovanni Chacon. Meio-dia 17, aí, Chacon. São Paulo, tricolor do Morumbi.
Que entra em campo no domingo, né? Márcio Espímpolo, Gabriel Dias, Bruno Prado. Quer falar alguma coisa?
Fica à vontade, São Paulo, clássico.
Achei que você tinha alguma coisa pra contribuir, Márcio Espínculo, perdão. Foi engano meu.
Posso falar aqui de São Paulo, se quiser, não tem problema. O Pablo não joga.
Ah, então, fez exames hoje o Pablo.
O Fran joga.
O Fran também fez exames. Mais tarde saiu o resultado, né? E fica essa expectativa, né, Márcio Espínculo? Qual deles que não irão a campo? É um palhaço, Márcio Espínculo, impressionante. Sempre que está no programa, faz uma gracinha. Bom, até tem um provável time pra essa partida, incluindo a ausência de Pablo, né, que vive esse ano de 2019 com muitas lesões. É claro que não necessariamente seja a culpa dele, né, não é uma caça às bruxas, uma caça ao culpado, mas o Pablo realmente vive um momento complicado no São Paulo de muitas lesões. Quando volta, e isso aconteceu mais de uma vez, viu, Espímpolo? Quando volta de lesão na mesma partida ou na partida seguinte, acaba se lesionando novamente, então o Pablo é nesse momento delicado. Provavelmente o time para encarar o Corinthians no domingo, estádio do Morumbi, 6 horas da tarde. A previsão de ingressos é de mais ou menos 40 mil vendidos até lá, já foram vendidos 26 mil com antecedência, então 40 mil pelo menos é o esperado para São Paulo e Corinthians. Provável time para essa partida: Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Aí o meio campo com Luan, Tietê, Hernanes, Igor Gomes e Lisiero, e no ataque o Alexandre Pato, que até era dúvida para a última partida contra o Bahia, deveria começar no banco, mas foi escalado, jogou os 90 minutos e deve ser o titular mais uma vez nessa partida contra o Corinthians. E o reencontro, né, de Pato e Corinthians, né, Márcio Espínculo?
Eu não havia esse tipo de encontro antes, né, quando havia aquela cláusula, né, Bruno Prado, mas agora, sim, finalmente os dois vão se encontrar. Um abraço, Chacon, muito obrigado pelas informações.
Outro abraço pra você.
O Pato jogou em Itaquera o primeiro turno, que o Corinthians ganhou.
Muito discreta.
Foi muito, né? foi muito mal, foi 1-0 gol do Pedrinho, e agora pela primeira vez no Morumbi, e vai ter que jogar, né, de centroavante, né, o Pablo dificilmente estará em campo, então o Pato será o centroavante do São Paulo. A chance de empate aí é bem grande, né? Porque os dois times gostam de empatar, né? São os dois que mais empataram, cada um tem 10 empates no campeonato. Mas o São Paulo em casa é o time que deve ter a iniciativa, até pelo estilo de jogo do seu treinador.
O Gabriel Dias, a Yara Oliveira vai falar do do outro lado aqui pra gente também. Você vai falar do quê, Yara?
Seleção brasileira.
Você vê que eu tô sabendo bem. Mas a gente vai falar do Rogério Ceni numa pré-eleição. Numa pré-eleição não, foi pós-jogo isso, né? Isso foi pós-jogo, né? Foi pós-jogo. Contra a Chapecoense, né? Do Fortaleza, o que acontece no vestiário. Isso é muito legal quando essas imagens vazam, né, Bruno Prado?
Sim.
De como é esse ambiente técnico, jogador, essa relação. O Rogério Ceni fazia muito isso no São Paulo. E você vai ter a chance de acompanhar esse ambiente no Fortaleza. Muita gente disse, né? Saiu do Fortaleza, abandonou os caras. O ambiente dele é péssimo, nada, ninguém gosta mais dele. Não é bem assim, não. Você vai ver pelas imagens que a TV Leão divulgou. É muito querido, sim, o Rogério Ceni. O ambiente é ótimo lá no Fortaleza. Dá uma olhada.
Calma, tranquilidade. Quando você está tentando o jogo, é assim que acontece. Quando a gente propõe o jogo, é assim que acontece. Outra coisa que eu peço. Eu sei que é difícil ficar no banco e não entrar. Sei que é difícil ser cortado e não estar presente ali entre os 23. Mas não pode baixar a guarda. A vida é assim. Nós somos 28 jogadores de linha aqui. E tem mais dois voltei, mais um voltando, que é o Edson e o Roger, nós vamos chegar a 30. Se vocês não forem parceiros um dos outros, as coisas fogem pelos dedos da gente. Então cada um vai ter seu momento dentro do campeonato. Perdure, acabe a cada um de vocês. Às vezes há as dúvidas que eu tenho também. Então, por gentileza, isso é o mais importante para a gente se manter bem. Vocês todos querendo o mesmo objetivo. Todo mundo querendo estar bem aqui quando chegar o final do ano. Para isso, cada um vai ter o seu momento. Cada um vai ter a sua hora. Ok? Mas fantástica a entrega de vocês hoje.
É o que fala de gestão de pessoas, né, Bruno? Passou a mão na cabeça dos caras ali, ó.
Sim, falou com todo mundo, com quem não joga. Ah, o ambiente do Rogério no Fortaleza é muito bom, com torcida, com a diretoria, o presidente gosta muito dele, então não tem nenhum problema, ele tá de volta à casa dele, né? Vamos ver se ele, até quando ele permanecerá, eu acho que só até o fim do ano, mas o Rogério volta ao Fortaleza e deve cumprir a missão de manter o time na Série A, que é o objetivo do Fortaleza para esse ano.
Meio dia 22, Gabriel, como eu disse, a Yara ia falar da seleção.
Exato, é isso, isso aí. Aliás, o Rogério Ceni é um verdadeiro líder, né? Muito bom. E aí, Yara Oliveira, seleção, joga no final de semana, jogou anteontem também, ontem, né, aliás. E aí, Yara Oliveira, as notícias da seleção brasileira.
Boa tarde, Gabriel Dias, ou você ligadinho no Camisa 10. Pois é, a gente atualiza tudo que vai rolar no fim de semana e tem seleção brasileira de novo no domingo, porque jogou ontem. Não foi um jogo tão legal assim, não impressionou, pressionou pouco o Senegal e ficou no 1-1. Foi o terceiro jogo da seleção brasileira que não conseguiu vitória. Em setembro, 2-2 contra a Colômbia, perdeu de 1-0 pro Peru e agora o empate com o Senegal. E depois da partida, em coletiva, o técnico Tite falou do desempenho da equipe. Vamos acompanhar.
Teve abaixo do seu padrão técnico, teve abaixo do seu padrão, do seu normal competitivo, teve abaixo. E no segundo tempo foi melhor, porque conseguiu trazer aquilo que é a nossa ideia, é mais de bola, de troca de passes, de circulação e depois da profundidade já num plano avançado. Aí ela conseguiu, mas teve abaixo, sim.
E visando a partida de domingo, rolou um treino, lá já é tarde, né, lá em Singapura, aqui foi de manhãzinha. Então os jogadores que entraram na partida da quinta-feira de ontem fizeram um treino ali na academia, dentro do hotel. Os demais foram a campo, no campo que fica anexado ao estádio onde vai rolar a partida, que foi inclusive o estádio onde rolou também a primeira partida. E o técnico Tite falou também das mudanças que ele fez na quinta-feira. Vamos acompanhar.
Troca de passes, de circulação e depois da profundidade já num plano avançado. Aí ela conseguiu, mas esteve abaixo, sim.
Vai. Qual foi a grande diferença que você
tem todos para você, todas essas dificuldades? Da minha passagem aqui, é a segunda vez que a gente joga contra a escola africana e a segunda vez que a gente tem dificuldade. Foi assim, contra Camarões também. É, equipes que elas procuram contato.
O Tite, que espera fazer mais mudanças agora, ele e a comissão técnica estudam quais mudanças serão realizadas por conta de fuso horário, por causa dos jogadores que ele quer ver em campo e também por causa do desgaste físico dos atletas. Então a gente fica ligadinho que domingo tem Brasil e Nigéria, 8 horas da noite, horário local, 9 horas da manhã, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Singapura.
Muito obrigado, Yara.
Valeu.
Africano ou não, dificuldade ou não, tem que passar por essas dificuldades, furar esses bloqueios e vencer. E quando pega europeus, Bruno Prado, não adianta pegar também jogo eliminatório de Copa e ficar com esse fantasma. Ah, quando pega europeu, fica no meio do caminho. Porque se pegar de novo numa Copa, dança do mesmo jeito.
Pode acontecer, até porque são as seleções que disputam com o Brasil. O Brasil, ele é um dos times mais fortes do mundo, longe de ser o mais forte. Aliás, em poucos momentos da história, ele foi disparadamente o mais forte. Isso é uma fake news vendida ao longo da história, né? O Brasil sempre foi um dos mais fortes, né? Durante pouco tempo foi absoluto, fantástico, isso não é verdade. E agora ele tá entre os mais fortes, mas vive um momento ruim depois da Copa do Mundo, ainda não se acertou coletivamente. Tite tem mais um desafio. No meio campo existe uma distância muito grande entre o Casemiro e o Arthur e os outros, né? O Arthur, ele não chega muito à frente, o Casemiro é um jogador mais defensivo, então o Brasil muitas vezes ataca com pouca gente. É uma questão que o Tite ainda não conseguiu solucionar no pós-Copa do Mundo, já que é uma nova equipe depois da Copa.
Meu dia 25, Gabriel Dias.
É isso aí, Pedro Marques. Vamos falar do Palmeiras, Pedro Marques.
Vamos falar do Verdão.
Não,
Gabriel,
tem notícia
Dias.
Velha no Palmeiras, né,
não,
Pedro?
Só notícia nova no Verdão. Inclusive, o técnico Mano Menezes tem alguns desfalques, algumas dores de cabeça para enfrentar o Botafogo. Amanhã, às 21 horas, com a transmissão aqui da Jovem Pan, no nosso AM620, também no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A lista de desfalques do Palmeiras é imensa. Tem o Everton, que está servindo a seleção brasileira. Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia. William, suspenso, foi expulso diante do Santos. Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Adriano, lesionado, tem uma lesão na coxa, uma lesão muscular. O Palmeiras não deu a previsão de retorno, mas deve ficar de fora aí por pelo menos um mês, de 2 a 4 semanas. Luiz Adriano afastado da equipe do Palmeiras, e isso sem contar Mike, que está em transição física, sem contar também o Ramires, né, que só deve voltar mesmo ao Palmeiras no ano que vem. Só deve
ter benefício péssimo,
né? Só deve voltar ao Palmeiras no ano que vem, né, meu caro Márcio Espímpolo. E aí no ataque surge uma dúvida, surge uma dor de cabeça, porque o Palmeiras não vai ter o William suspenso e não vai ter o Luiz Adriano. Sobram as seguintes opções para Mano Menezes: Deiverson, Borja ou Henrique Dourado, que ainda não reestreou com a camisa do Verdão. O provável time do Palmeiras, ó, deve vir com Fernando Prass no gol, seguido aí o Rodízio, né? O Jailson jogou o último jogo, agora deve jogar o Fernando Prass, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa ou Lucas Lima. Gustavo Scarpa, que levou uma bronca no jogo passado, é dúvida na equipe do Palmeiras. Na frente, Dudu, Zé Rafael e Borja, ou Deiverson ou Henrique Dourado. Muito provavelmente o Mano deve optar pelo retorno aí do Henrique Dourado, o ceifador, que não atua desde março, né? Ele que foi emprestado por um clube chinês, chegou ao Palmeiras em julho, não jogou com a camisa do Palmeiras ainda, não teve oportunidades com o Filipão. Com o Mano, chegou a ficar no banco de reservas duas vezes, mas ainda não entrou em campo, ainda não fez a sua reestreia com a camisa do Palmeiras. Deiverson não vive boa fase, Borja não vive boa fase, então Henrique Dourado deve retornar a equipe do Verdão. Então é amanhã, Palmeiras e Botafogo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, às 21 horas, com a transmissão do Gabriel Dias no AM620 e também aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Esse é o Palmeiras, então, com notícias novas, não notícias velhas, meu caro Márcio Espínculo.
Muito obrigado, meu caro Pedro, pelas informações. O Eric Silva escreve aqui, ó: minha tia adora quando o Pedro vem com as informações do Palmeiras no ar. Muito obrigado, Eric, pelas informações.
Valquírison,
o Pedro
agradece também.
Aqui também.
Engraçado, né? Valquírison aqui também.
O Henrique Dourado tá no time, não jogou, daqui a pouco acaba o contrato dele, ele não fez um jogo, não jogou um pouquinho com a camisa do Palmeiras, Bruno Parado. E tem nada mais dessa conta aí, essa história do Felipe Melo aí, que com a imagem de gesto obsceno, colocando mão em onde não devia também, pode pegar um ganchinho aí. Adoram fazer isso com o Felipe Melo, né?
É, que eu acho errado. Não, eu também assim, não, claro, gosto, não. Claro, ele foi lá, fez uns... Acabou, xingaram ele xingou de volta, acabou. O tribunal não tem que se meter nessa e pronto. E sobre o Henrique Dourado, a única vantagem é que o Palmeiras não paga nada. O time chinês paga até os salários, mas até agora ele não teve condição de jogar. Vamos ver se vai ter oportunidade amanhã.
Ô, Gabriel Dias, depois de muito tempo no Irã, pela primeira vez em 40 anos, mulheres puderam entrar em estádios de futebol. Antes, tendo que entrar disfarçadas, né? E muitas sendo punidas por serem pegas burlando regras, né? As mulheres iranianas acompanharam a seleção do seu país, batendo o Camboja nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 14-0. E elas acompanharam no estádio. Isso, para elas, foi muito legal, né? Dá uma olhada aí, ó.
Século 21, né? Tá na hora de quebrar essas barreiras preconceituosas.
Cada um com a sua tradição, é, a gente tem que respeitar e tal, mas... Né?
Ah, tem coisas que são estranhas.
Tem que dar um pra ver um jogo de futebol, não, né? Não tem, dá. Que se esconder e depois punição pra quem for pego é desagradável, né? Vamos chamar o nosso Mesquita, que tá aí?
Vamos, aqui. E aí, Diogo Mesquita, e o Santos, vice-colocado do Campeonato Brasileiro, hein, Diogo? Quem diria?
É isso aí, Gabriel. Santos voltando aos bons momentos. O Santos ainda treina normalmente nessa sexta-feira, treina também no sábado de manhã, viaja para Porto Alegre apenas no sábado à tarde.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.